começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 4 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta terça-feira, dia 29 de janeiro de 2019, com a produção do Luiz Ferreira, ao lado do Bruno Mendes nos comentários, com a mesa de áudio com Jorge Brum e na central técnica, os nossos José Roberto. Está em campo a seleção Nacional do Rádio. São 17 horas e 5 minutos. A gente começa o programa No Mundo da Bola falando do Campeonato Carioca, que tem amanhã mais uma rodada, a quarta rodada da Taça Guanabara. E o Vasco encara a Portuguesa amanhã às 17 horas no estádio Guilherme da Silveira, estádio do Bangu. E o repórter Maurício Costa traz todas as informações do trem Bola da Colina. É com você, Maurício. Boa tarde.
Maurício Costa. Em busca de mais uma vitória no Campeonato Carioca, o Vasco entra em campo contra a Portuguesa nesta quarta-feira às 5 horas da tarde em Moça Bonita. É, o calor promete fritar a cuca dos jogadores, mas para o time que quer manter 100% de aproveitamento na Taça Guanabara, o sol não deve ser problema. Afinal, o Vasco estreou na competição em Conselheiro Galvão às 4h50 da tarde e derrotou o Madureira por 1-0. Convenhamos que o Aniceto Moscoso não é nada fresquinho no verão. São 3 vitórias em 3 jogos, 7 gols marcados e 2 gols sofridos. O único clube do Rio a vencer todas as partidas e a cada rodada estreando reforços, atletas voltando da pré-temporada. No último confronto contra o Americano, por exemplo, Pikachu teve papel decisivo para a vitória por 1-0. E ele concedeu entrevista nesta terça-feira pela manhã no CT do Almirante em Vargem Pequena, zona oeste do Rio. Pikachu teve que responder com tantos aspectos positivos. Afinal, o Vasco hoje é o melhor time do estado?
Olha, é muito cedo falar que é o melhor, né? Mas a gente tá na briga aí, como os quatro grandes estão, né? Sempre tem algum pequeno que chega, mas a gente tá fazendo a nossa parte. É, a gente está 100% no campeonato, 3 vitórias, 3 jogos. Mas como eu falei, o campeonato é longo, a gente tem aí vários jogos ainda. Já deu um passo importante para essa classificação da Taça Guanabara, né? Tem um jogo de amanhã que não pode se segurar de vez já nas semifinais. Então a gente é um dos favoritos a ganhar, então a gente está trabalhando para que esse favoritismo ele também possa se concretizar no final.
Por enquanto só notícia boa, muito diferente do fim do ano passado. O Vasco parece mais tranquilo, mas qual será o time que vai entrar em campo? Mistério, Alberto Valentim vem promovendo o rodízio e a possibilidade de termos estreia. Será que Pikachu pode confirmar quem vai para o jogo nesse clima mais ameno de 2019?
Acho que a tranquilidade vem com vitórias, né? E a gente está fazendo isso nesse começo de ano. Apesar de a equipe estar sendo rodada, né, jogo após jogo, não sei ainda se vai manter o mesmo time, se vai rodar mais um pouco, né? Tem jogadores para estrear aí, caso do Bruno, que já foi pro banco nesse último jogo, caso do Max, caso do Rossi, né? Felipe Bastos, que tá voltando a treinar com o grupo. Então tem alguns jogadores ainda à disposição dele aí que ainda tem que fazer a estreia, né? E que tenho certeza que vai nos ajudar muito. E o mais importante é quem tá à disposição, tá dando o seu melhor para que as vitórias possam vir. A gente seguir com essa invencibilidade aí por muito tempo.
A tendência é que Bruno César finalmente estreie com a camisa do Vasco. Ele entraria no segundo tempo contra o Americano, mas após a expulsão de André, Alberto Valentim preferiu não arriscar. Max Lopes treinou normalmente e pode pintar no time nesta quarta. Felipe Bastos, Rildo e Bruno Silva estão em fase final de preparação física. Não devem jogar contra a Portuguesa, mas podem ficar à disposição para a partida contra o Fluminense sábado em Brasília. Quem deve demorar a entrar em campo é Rossi. Recém-contratado, estava 2 meses sem atuar e vai precisar de cerca de 15 dias para ajudar o Vasco. E tem os meninos da Colina, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Alexander, Miranda, Lucas Santos e Thiago Reis já treinaram nesta terça com o elenco profissional. O que esperar deles? Pikachu opina.
É, a gente sabe que é diferente, né? É, realmente a transição é, às vezes é um pouco demorada, às vezes nem tanto, né? É, a gente às vezes cita o caso do Paulinho, que hoje felizmente está lá para a Alemanha, né? Que foi um cara que não sentiu, né? Então eu espero que esses garotos que tiveram oportunidade de subir aí não sinta tanta dificuldade, porque eu acredito que é natural, porque não está acostumado com o nível de jogo, de treinamento, às vezes é um pouco diferente. Mas eles foram muito bem recebidos por todo mundo deu parabéns pela campanha que fizeram, histórico, né? Então, todo mundo tá de braços abertos aí para receber eles.
O Vasco entra em campo nesta quarta-feira, às 5 horas da tarde, contra a Portuguesa, pela quarta rodada da Taça Guanabara. A Portuguesa é a lanterna do Grupo B, com 2 derrotas e 1 empate. Chance de o gigante da Colina garantir classificação à semifinal da competição. Do Departamento de Esporte da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício. Parabéns. Boa matéria, conversando com Pikachu e falando sobre o jogo do Vasco. O Vasco joga amanhã. O Vasco é o único com 100% de aproveitamento. 4 jogos, 4 vitórias na Taça Guanabara. Deixa eu ir a primeira opinião dele nesse programa Mundo da Bola. Eu vou a Brasília. Ele é o comentarista de peso. Boa tarde, Bruno. Tudo bem, amigo?
Boa tarde. Tudo bem, Valdir?
Tudo bem, meu amigo. Tudo tranquilo.
Tranquilo, olha só, o Vasco tem um jogo importante pela frente contra a Portuguesa, um jogo que pode valer ao Vasco a classificação, ninguém chegaria mais ao Vasco. O que pode prejudicar o time do Vasco da Gama é a Portuguesa é lanterna, praticamente não tem chance de chegar à classificação, é simplesmente o calor e jogar em Bangu, que a gente sabe que isso realmente é um fator complicador, mas o Vasco é amplo favorito. Tem um time que está ajustado, talvez o mais ajustado dentre os 4 grandes do Rio de Janeiro. E o Vascão não deve ter problemas não para carimbar o passaporte para as semifinais da Taça Guanabara, Valdir.
Ô Bruno, queria fazer uma colocação para você. Você acha, muita gente fala, e eu tenho a minha opinião, mas eu quero ouvir a sua, que é importante nesse programa. Muita gente fala, pega os garotos da copinha. Você não pode queimar etapas, você não pode queimar uma geração. Você tem que botar de maneira gradativa. Eu me lembro que o Flamengo, quando foi campeão em 2011, o César agora que teve a oportunidade, Negueba, e quase ninguém daquele time de 2011 da Copa São Paulo vingou. Já em 2014, alguns foram mais aproveitados. O próprio Ronaldo, que agora está no Santos, Léo Duarte, que vinha como titular, Vinícius Júnior. Então, você tem que saber o momento de você colocar a garotada no time titular, né?
É, exatamente, você tem que ter essa paciência. Foi exatamente o que você não falou, para queimar etapas. Por exemplo, você não vai colocar um jogador técnico para jogar no campo de Moça Bonita. Você vai dar uma complicada nele, incrível. Por mais que o jogo já esteja decidido, você vai dar uma complicada no jogador. Agora, você colocar no jogo, partida definida, São Januário, torcida apoiando, aí você pode colocar o menino para jogar, para ele sentir o clima, para ele ver como é que funciona a situação. É claro que ele já vem ao longo do tempo sabendo que é ser um jogador de futebol, mas é diferente o clima de um time profissional de um time de juniores. E são garotos que alguns, é um outro cuidado que o clube tem que ter, que é a parte externa. Alguns podem vir deslumbrados. A gente tem exemplos e exemplos de muitos jogadores que vinham na base como grandes promessas e eles acabaram ficando nessa promessa aí e poderiam ser grandes jogadores, mas aí tem um caso grandioso, que é do menino chamado Jean Chera, que via como grande promessa no Santos, arrebentando em tudo que é divisão de base, passou pelo... e teve oportunidade de time grande, passou pelo Flamengo, pelo Cruzeiro, Grêmio, enfim. A última informação que eu soube, ele estava num time de Cuiabá. Mas é porque foi mal orientado pelos pais e aí, meu amigo, o menino perdeu a carreira de jogador de futebol.
É, e hoje eu até estive na televisão com o presidente do Vasco, Alexandre Campello, e essa filosofia do Roberto Valentim, aprovada pela diretoria, de mesclar o time até o jogo de amanhã. Já sábado em Brasília, já vai ser o time considerado titular. Por que isso? Porque a temporada é longa, em que pensa que esse ano vai ter uma paradinha de 15 dias para a Copa América para você dar uma pequena recondicionada. Mas você tem que fazer um planejamento, porque você começa a jogar em janeiro e só vai terminar no primeiro domingo de dezembro, né, Bruno?
Exatamente. Até falando desse jogo, Valdir, e a gente iria conversar disso ontem, eu não sei que tipo de milagre que a turma do show do Roger Waters, a Secretaria de Esportes deixou tudo nas mãos dos responsáveis pelo show do Roger Waters para consertar o gramado. Não sei que milagre que eles vão fazer, porque hoje de manhã as imagens do gramado do Estádio Nacional Maré Garrincha eram terríveis.
Olha, quanto a empresa que cuida do Maracanã e do Newton Santos, que é a Green Life. E os caras foram para Brasília ontem.
Os caras vão ter que fazer um milagre.
Quem me disse que
me
deu essa informação hoje foi o presidente do Vasco.
Então hoje, passou o dia de hoje, quarta, quinta, sexta e sexta-feira. O jogo é sábado.
Sábado, 7 horas.
Então são 4 dias para os caras fazerem um milagre daqueles assim, excepcionais, que hoje pela manhã o gramado ainda estava horrível, viu, Valdir?
É, então aí ficou um alerta aí. Porque inclusive eu abordei esse tema lá nos Donos da Bola com o presidente do Vasco. Ele disse: não, a empresa foi qual? Quem vendeu o jogo, não sei qual empresário que vendeu o jogo, vai para Brasília. E disse:
acho que foi o Rony.
O Rony, né? É, que,
isso.
Então, o que ele garantiu para o presidente do Vasco é que o mandante foi quem negociou o jogo, com o aval do Fluminense e da própria federação, que essa empresa Green Life, que é muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, que ela toma conta do estádio Newton Santos, tem um bom gramado, e do Maracanã, que agora deu uma melhorada surpreendente com o jogo toda hora, porque hoje tem Flamengo, amanhã tem Fluminense, sábado tem, domingo tem Flamengo de novo. Então, essa empresa mandou algumas pessoas para Brasília e garantiram ao presidente do Vasco que sexta-feira tá tudo ok, hein, Bruno? Ô Luiz, tem um detalhe, boa tarde.
Boa tarde para você, Valdir, ao Bruno Mendes, aos amigos aqui da Rádio Nacional. Ô Valdir, eu fui no show do Roger Waters aqui no Maracanã. Eu fui nas minhas férias em outubro do ano passado. E o Bruno me corrija se eu estiver errado, o Roger Waters fez o show também, acho que meados de outubro, não foi, Bruno?
Foi desde outubro que o pessoal tá deixando
Exatamente, aí que eu te faço a pergunta. Quando o show foi no Maracanã, o gramado na
ficou rodada horrível.
Ficou horrível, mas não ficou tão ruim quanto no Mané Garrincha. Tudo bem, você tinha pouco tempo, tinha rodada logo no final de semana seguinte, por aí vai, beleza. Outubro do ano passado, outubro, novembro, dezembro, estamos em fim de janeiro. 4 meses, velho!
Tem uma explicação.
4 meses?
Incompetência de quem é o gestor do estádio.
Mano, 4 meses? Você assim, tipo, o show foi hoje, aí pra ajeitar o gramado pra sábado, realmente, é complicado.
Quanto com você?
Assim, eu sou fã do Roger Waters, eu olhei o gramado, eu estive no Maracanã, vi a marca, é uma estrutura muito grande, os shows deles são grandiosos, são sensacionais, recomendo que puder ir ver, vá, mas assim, se o show tivesse acontecido hoje, ontem, ia olha aí. Meu amigo Brum, obrigado, Brum. Se o show tivesse acontecido ontem e a partida pulsar, realmente o gramado ia ficar prejudicado como ficou no Maracanã. Agora, brother, 4 meses é brincadeira.
É brincadeira porque é má gestão, né, ô Bruno? Só pode ser. Eu só vejo como má gestão de quem comanda o estádio Mané Garrincha.
É porque o estádio Mané Garrincha só serve pra show.
É.
Então é o seguinte, os caras quando tem um jogo de futebol, os caras correm pra poder arrumar pra um jogo de futebol. Mas na maioria das vezes é show que tem. Hoje em dia, o que mais movimenta o Estádio Nacional Mané Garrincha é show. Não na parte de dentro, porque não tem laudo para receber público. Para esse jogo já conseguiram rapidamente um laudo. São shows fora do Estádio Nacional Mané Garrincha. É isso que movimenta ali. Tirando isso, não se tem mais nada lá.
Pirou elefante branco, Copa do Mundo. Além dos 7-1, não deixou legado nenhum. 17 horas e 17 minutos. É, quem jogou ontem fez bonito foi o Grêmio. O Grêmio que tá liberando aí, quem sabe, o Max pro Botafogo. E o repórter Lincoln Chaves traz as últimas notícias do Tricolor Gaúcho. É com você, Lincoln.
Lincoln Chaves.
O Grêmio estreou na temporada 2019. Quer dizer, a equipe titular do Grêmio. Nas duas partidas iniciais do Campeonato Gaúcho, o Tricolor tinha ido a campo com reservas ou então com um time misto. E a força máxima gremista não deu chances ao Juventude. Vitória por 3-0 na Arena, que levou o clube da capital à liderança do Gaúchão, com os mesmos 7 pontos do Caxias, mas à frente no saldo de gols. Jael, duas vezes, e Maicon, aproveitando o passe do estreante Felipe Vizeu, balançaram as redes. Além de Vizeu, o goleiro Júlio César, ex-fluminense, também fez seu primeiro jogo pelo Grêmio. O tricolor comandado por Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, atuou com Júlio César, Léo Moura, Pedro Jeromel, Paulo Miranda e Bruno Cortez, Michel, Maicon e Luan, Everton, Jael e Vizeu. Dá pra ver que essa é a base que não jogava desde dezembro, ou seja, um time sem ritmo de jogo. Até por isso, Renato elogiou o empenho do grupo.
Eu acho que o mais importante de tudo, como você falou, foram os 3 pontos pra gente, porque você sabe que nessa época do ano a gente encontra bastante dificuldades. As equipes do interior estão treinando há mais tempo que a gente, e basicamente mais de 90% dessa equipe de hoje 2 meses quase sem jogar, e o ritmo de jogo ele é muito importante pro jogador. Então foi importante a entrega, a dedicação. O Grêmio jogou bem, apesar desse tempo todo de eles estarem sem jogar. E quanto ao adversário, acho que o mais importante é que o Grêmio não deixou o adversário jogar. E nós, dentro do nosso planejamento, dentro daquilo que nós conversamos e treinamos durante a semana e conversamos lá na pré-eleição, a gente procurou fazer. A gente sabe que tem jogadas de um passe que é fácil de ser feito. Hoje, de repente, a gente errou um ou outro. Exatamente por isso, porque às vezes a perna começa a pesar, a cabeça quer, mas o corpo não ajuda. Mas o mais importante de tudo foi que nós nos comportamos bem e conseguimos essa bela vitória e retornamos aí à liderança do campeonato.
O ponto negativo foi Léo Moura, que sentiu dores na panturrilha e foi substituído por Leonardo no intervalo. A comissão técnica aguarda uma posição do departamento médico para saber o tamanho da lesão. O próximo desafio do Grêmio é na quinta-feira, às 9h15 da noite, contra o São Luís de Ijuí, novamente na Arena. Mas a tendência é um tricolor com reservas, já que no fim de semana tem o duelo com o Caxias fora de casa. Aí sim, um confronto direto pela liderança do estadual. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Olha aí, o timaço nacional!
Valeu, Lincoln. 17h31, vamos dar uma paradinha. Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Atenção, motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente qualquer forma de desrespeito ao idoso. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra os idosos no Brasil. Muitos deles são agredidos dentro de suas próprias casas. Faça a sua parte. Denuncie qualquer forma de agressão. Direito à justiça. Direito do idoso. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma dose que
tuberculose.
No Mundo da Bola.
São 17 horas e 34 minutos.
Ceará! Ceará!
E o Ceará se prepara para a estreia do Campeonato Estadual.
É nacional.
Nesse final de semana. E o Luiz Ferreira, que é fã do Lisca, traz os detalhes do vozão aqui no programa do Mundo da Bola.
Olha, que eu sou fã do Lisca mesmo, hein? Tá fazendo um belo trabalho no Ceará. Vocês já comentaram isso aqui no programa no Mundo da Bola. E só explicando pro ouvinte, o Campeonato Cearense já começou. Mas Ceará e Fortaleza só entram
em fases.
Em fases mais.
Eu diria mais importante.
Assim, é que nem você teve uma seletiva aqui no Campeonato Cearense. Não é uma seletiva propriamente dita, porque a gente tem o Ferroviário.
Vamos tirar a importância do Campeonato Cearense, que é um estado muito simpático. O Ceará adora a Fortaleza. A fase aguda da competição.
Exatamente, a fase aguda.
Fase decisiva.
Pronto. Agora, o Ceará, ele teve uma... já fez duas partidas pela Copa do Nordeste, goleou o Sampaio Corrêa por 5-0 na abertura. O jogo foi na casa do Ceará, na Arena Castelão, numa das casas, porque também joga no PV.
No PV.
E ficou no empate 0-0 com o CRB. O atacante Ricardo Bueno fala com a gente aqui no programa do Mundo da Bola sobre esse início de temporada do Ceará. Fala, Ricardo.
Eu acho que nós estamos no caminho certo, né? Tivemos um jogo dentro de casa onde nós conseguimos fazer um bom jogo, impor um ritmo bom de jogo e conquistar os 3 pontos, né, fazendo os gols. Depois tivemos uma partida fora, onde nós não conseguimos fazer o gol, mas tivemos sim uma boa partida, um bom controle de jogo, principalmente no segundo tempo. É claro que faltou o último terço ali, a gente está definindo, né, criar algumas jogadas mais agudas para a gente estar definindo. Ao meu modo de ver, nós estamos no caminho certo. Acho que nessa última partida só faltou mesmo a gente criar uma oportunidade mais clara de gol mesmo para a gente estar tá pontuando.
Agora o Ricardo Bueno fala sobre essa última semana cheia de treinamentos que o Lisca doido vai ter para arrumar o time do Vozão.
É verdade, hein? A nossa conversa ali com a comissão, com o Lisca, é que a última semana cheia nossa de treinamento é essa agora, né? Então nós temos que aproveitar, porque ainda faz parte de uma pré-temporada e a partir daqui vai ter essa sequência maior de jogo. A gente tem que se cuidar, tem que estar concentrado ao máximo nos treinamentos e jogos, passando para a comissão, passando para a preparação física, o estado de cada um, né, para a gente tá conseguindo desempenhar o melhor no treinamento e no jogo. E concentrar, para a gente estar vencendo os jogos também, porque jogo em cima de jogo fica mais fácil, menos peso quando a gente tem resultados bons, né? Então acho que é por aí que a gente tem que encarar.
E lembrando, Valdir, que o Ceará também tem a Copa do Brasil na próxima semana. Ou seja, a partir de fevereiro, meu amigo, é estadual, Copa do Nordeste e Copa do Brasil para os clubes da região mais bonita desse país.
É verdade. O Bruno, o Ceará, você veja bem, fez uma campanha na reta final do Brasileiro muito boa, né? Ele por pouco não pegou a Sul-Americana. E vem aí, como disse o Luiz Ferreira, várias competições. Vem aí a Copa... Já começou a Copa do Nordeste, vai entrar no Campeonato Cearense, vem a Copa do Brasil. E agora em fevereiro, vamos ter aí o início de duas competições importantes para alguns clubes. Copa Sul-Americana e também a Copa do Brasil. Por isso que o Lisca está certo de aproveitar o máximo o período de treinamento, né, Bruno? Não é isso, Bruno?
Exatamente, Valdir. Tem que aproveitar o que dá dinheiro também. Disputar campeonato dá dinheiro, então tem que ficar de olho, porque ele sabe que não é no Campeonato Cearense, que é tradição, mas enfim, não é lá que ele vai ganhar dinheiro. Na Copa do Nordeste ganha talvez um dinheirinho, mas nas outras competições é que de repente pode fazer um caixa, que é sempre importante, né, Valdir?
Ah, é sempre bom trazer informação, um operário, né? Pois não, chamou, falou.
Informação, o Atalanta da Itália acabou de oficializar a contratação do zagueiro Ibanez, ex-Fluminense, tanto que tricolor das Laranjeiras, está correndo atrás de um outro zagueiro para preencher essa lacuna no elenco, Valdir.
O nome é o Nino do Criciúma.
Nino do Criciúma, Criciúma que pediu para ficar com o jogador até o final desse mês e daí, de repente, a partir de fevereiro, já sai o jogador pro tricolor das Laranjeiras.
É bom lembrar que dia 31, portanto, daqui a 2 dias, fecha a janela, né?
É. Aí ninguém vai. Aí vai cantar aquela música, né? Abre a porta e a janela.
É verdade. Então, a janela fecha no próximo dia 31.
E não tem ventinho.
17:38.
Estádio. Momento Estádio.
Você, Luiz Ferreira.
Olha, Valdir, o Brasil fazia a sua estreia agora há pouco no pré-pan de beisebol em São Paulo, mas a partida contra a Nicarágua teve que ser interrompida por causa das fortes chuvas e adiada ainda sem data para continuar. O jogo estava empatado em 0-0 após 4 entradas. A competição dá vaga nos Jogos Pan-Americanos de Lima e é o primeiro passo rumo aos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. A seleção está reforçada por brasileiros que atuam em competições importantes do exterior, como a Major League Baseball, a MLB, Liga Norte-Americana da modalidade principal do mundo. Um deles é o arremessador brasileiro, Thiago Vieira, do Chicago White Sox. O repórter Lincoln Chaves bateu um papo com ele. Vamos ouvi-lo.
Lincoln Chaves.
O beisebol não tem a penetração do basquete ou do futebol americano no Brasil. Mas você sabia que há mais brasileiros em franquias da Major League Baseball, que é a Liga Norte-Americana da modalidade, do que na NFL ou na NBA? Pois é. São 18 espalhados pelas 30 equipes da MLB. A maioria, é verdade, representa o time em filiais que competem em ligas menores dos Estados Unidos. É lá que eles precisam se destacar para chegar à equipe principal, ou seja, a que compete na Major League propriamente dita. 5 brasileiros já conseguiram esse feito, e um deles é Thiago Vieira, de 25 anos. Ele nasceu em São Paulo, mas passou a infância em Tatuí, no interior do estado. Foi lá que o então zagueiro se apaixonou por um esporte, digamos, fora dos padrões por aqui. Mas o sonho de continuar quase ruiu em 2005, quando o beisebol acabou na cidade.
Então não tinha como eu voltar pro beisebol, acabei jogando futebol por uns 2 anos e meio, 3 anos. Mas o beisebol tocou tanto no meu coração, né, que foi um esporte que me chamou mais atenção, que depois eu tratei de voltar, buscar, correr atrás. Tanto é que quando eu pedi ajuda pros moleques que jogavam em São Paulo, alguns amigos, assim, né, na época eu falei, ó, preciso voltar a jogar, me arrumo contatos técnicos, e na verdade ninguém ajudou. Só que através disso eu consegui o número de uns técnicos e eu tive que ligar para um dos técnicos, até onde me deu a oportunidade de participar um final de semana e até hoje estou aí, graças a Deus.
Todo fim de semana, Thiago saía de Tatuí e ia para São Paulo jogar beisebol. 260 quilômetros de estrada entre ida e volta, atrás de um sonho, o de ser chamado para o centro de treinamentos da Confederação Brasileira, em Ibiúna, a pouco mais de 60 quilômetros da capital paulista. 2010 foi o ano-chave.
Nesse ano era uma decisão onde eu ia tomar. Se eu fui em busca de um trabalho na minha cidade em Tatuí, né, porque eu tinha que ajudar minha mãe. Aí eu fui, entreguei o currículo e tudo mais, só que eles não acabaram não aceitando. Mas eu falei, se eu consigo essa vaga de emprego, eu largo o beisebol. Só que um mês depois eu entrei no CT. E logo, coisa de 5 meses depois, acabei realizando um contrato de 7 anos com a equipe do Seattle Mariners. E aí foi onde tudo começou a brilhar.
Até a estreia no time principal, foram quase 7 anos jogando por filiais do Seattle Mariners na Venezuela e em ligas menores dos Estados Unidos. A grande chance veio em 14 de agosto de 2017 e Thiago, que é arremessador, brilhou ao defender a rebatida de um jogador do Baltimore Orioles, que em sua direção a mais de 150 km por hora. Puro reflexo, e logo na primeira jogada dele.
Foi um lance que, de verdade, eu não esperava, tanto é que eu tava combinando com o técnico de arremessador, né, pra ver com qual bola começaria o jogo, né. E naquela situação eu não esperava que ele ia rodar a primeira bola, mas quando joguei, tipo, Deus é tão grande que me ajudou a defender aquela bola, porque na verdade veio muito rápido e ia dar no meio da minha testa, né. Então aquele negócio viralizou a internet também e me ajudou a livrar um pouquinho menos do meme, né, que foi a última bola que eu quase acertei o juiz antes de começar o jogo.
De forma resumida, o arremessador é o que impede, ou pelo menos dificulta, o rebote para que o adversário não dê a volta ao campo e faça pontos. Ou seja, o arremessador tem que eliminar esse rebatedor. Ele encara 3 rebatedores por entrada e é a peça-chave numa equipe de beisebol. Entre eles, Thiago é um arremessador especial, o chamado closer.
O closer, na verdade, é quando ele entra numa situação para segurar o resultado. Ou quando a gente está ganhando por 3 de diferença, ou quer manter o resultado apertado de 1-1, 2-1, jogo que não está muito aberto. Aí vem o caso do fechador, né? Que é um cara que tem um pouco a bola um pouco mais rápida, na qualidade que ele vem para ser agressivo e finalizar 1-2-3, entendeu?
E agressividade não falta ao arremesso de Thiago, que pode alcançar 167 km por hora. O recorde mundial do Cubana Road Champion, por exemplo, é só um pouco superior, 169 km por hora. Desde a temporada passada, a bola rápida do brasileiro está a serviço do Chicago White Sox, mas no momento paulista acelera vestindo a camisa da seleção, pela qual ele joga há 6 anos, tendo inclusive defendido o Brasil na World Baseball Classic, que é a Copa do Mundo da modalidade em 2013. Ele está em São Paulo para a disputa do Pré-Pan, que dá vaga nos Jogos Pan-Americanos de Lima. É o primeiro passo rumo à Olimpíada de Tóquio. Já nesse Pré-Pan, os brasileiros vão ter pela frente rivais de mais tradição, como a República Dominicana e o México. Se chegar ao Pan, aí Cuba e Porto Rico estão entre possíveis adversários. E aí, Thiago? Dá pra sonhar?
Ah, eu acredito muito que, pra mim, né, a minha mentalidade é que nada é impossível, tudo é possível. Claro, vamos enfrentar times bastante fortes, mas acredito que a qualidade que a gente tem, o grupo, o ambiente que a gente tem, é possível conquistar uma vaga, entendeu? Então acredito que a gente vai fazer um torneio muito importante e muito, ainda mais representando aqui o nosso país, no nosso país, com certeza vai ser uma motivação a mais. E ali a gente com certeza vai lutar por essa vaga.
Os 4 melhores times do pré-PAN se classificam pro PAN. Campeão e vice dos Jogos de Lima, aí participam de uma eliminatória das Américas, que dá ao ganhador vaga em Tóquio. Segundo e terceiro colocados dessa eliminatória disputam uma última seletiva, essa mundial. Ou seja, a jornada olímpica do Brasil ainda é longa. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
São 17 horas e 45 minutos. Falando do Internacional, após um longo período afastado dos gramados devido a uma suspensão por doping, Paolo Guerrero, enfim, tem data para voltar ao Internacional. O atacante peruano de 35 anos começa a treinar ao lado dos demais companheiros em 5 de fevereiro. Em nota oficial, o clube informou que fez uma consulta à WADA e à FIFA sobre a data que o centroavante estará liberado para atuar. A nota é a seguinte: o Sport Clube Internacional comunica que após consulta formal à WADA e FIFA, recebeu a confirmação que o atleta Paulo Guerrero estará apto para jogar a partir de 5 de abril de 2019. O jogador iniciará o processo de treinamento com o grupo principal no dia 5 de fevereiro, onde poderá integrar todos os trabalhos normalmente, seguindo a norma regulamentar a respeito do tema. Portanto, se o Inter for à final do Campeonato Gaúcho, segundo jogo, ele pode atuar. Se não, na estreia do Inter no Campeonato Brasileiro, Paolo Guerrero já estará à disposição do técnico Odair Helmons. São 17h46.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 20h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de 1 em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com um doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
No Mundo da Bola.
São 17 horas e 48 minutos. E hoje vai ser aberta a quarta rodada da Taça Guanabara. O Flamengo joga logo mais às 21 horas no Maracanã, diante do Boa Vista. O repórter Rafael Monteiro traz todas as informações do Mengão pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. É com você, Rafael.
Rafael Monteiro.
O Flamengo entra em campo contra o Boa Vista no Maracanã, 9 horas da noite, em busca de selar a classificação para a semifinal da Taça Guanabara. Se vencer, o rubro-negro chega a 10 pontos na competição e se garante na próxima fase. No momento, tem 7 pontos e é o primeiro do Grupo C. O jogador que estreou com o pé direito na vitória por 2-1 no Engenhão contra o Botafogo no último sábado, o atacante Bruno Henrique, fala sobre a expectativa de estrear com a camisa do clube carioca no Maracanã.
A expectativa é a melhor possível, né, de poder reencontrar o torcedor diante do Maracanã, né, estádio onde eu já atuei contra o Flamengo e hoje estou aqui vestindo essa camisa. Já vi um público muito grande, né, uma torcida muito apaixonada que sempre incentiva e empurra o time, né. Isso nas minhas características é muito importante, né? Eu sou um jogador bem ofensivo, que gosta de ir para cima. E ainda com o apoio do torcedor, com mais de 40, 50 mil público pagante sempre que o Flamengo traz, né? Vai ser muito importante ali para poder tomar confiança cada vez mais.
O atleta comenta sua capacidade não só de marcar gols, mas também de realizar assistências para os companheiros.
Ah, claro, não só o Gabriel, né? Acho que o companheiro que estiver ali do meu lado ali, o Henrique, Diego, Everton, Uribe, Vitinho, qualquer um que estiver ali na frente, o Arrascaeta também, companheiro que estiver ali bem posicionado, eu tenho uma facilidade de fazer isso, né, de colocar o companheiro na cara do gol. Isso eu aprendi comigo, não é de hoje, é de longas datas, que a gente tem que procurar sempre quem estiver melhor para poder fazer o melhor para o time, né? E isso eu levo comigo para sempre, onde eu estiver.
Em relação ao time que começa jogando, a maioria dos jogadores que atuou contra o Botafogo sequer foram relacionados. Dos 11 que começaram jogando no Engenhão, somente Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Vitinho e Uribe estão à disposição contra o Boa Vista. O técnico Abel Braga deve começar jogando com César, Rodinei, Rodrigo Caio, Léo Duarte e Trauco. No meio campo, Pires da Mota, Jean Lucas e Arrascaeta. No ataque, Bruno Henrique ou Vitinho, Gabigol e Henrique Dourado. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Ô Bruno Silva, o Bruno Silva é um amigo meu. Bruno Mendes, meu amigo. Eu tô pensando no Bruno Silva aqui.
Você tá pensando no volante do Flusão, né?
É, que jogou no Botafogo muito tempo, teve um grande momento, é um querido amigo. Ô Bruno, eu tava ouvindo aqui atentamente o noticiário do nosso Rafa Monteiro. E o Abel muda praticamente o time inteiro, né? Ele colocou muito quando chegou no Flamengo. Ah, eu vou fazer que nem o Filipão. Só que o Filipão, e nós já falamos aqui reiteradas vezes, ele não tirava 11. Ele mantinha uma espinha dorsal. Ele tinha duas zagas para jogar. Gomes e Luan, e Edu Dracena e Antônio Carlos. Mantinha os dois volantes, ele mantinha pelo menos 5. A dupla de zaga, os dois volantes e o goleiro. E o Abel tá, pelo do time que começou o jogo com o Botafogo, que eu ouvi agora a escalação do Rafael, só o Bruno Henrique começou jogando. O Bruno Henrique não. Só o Rodrigo Caio começou jogando, que eu fui ver o jogo. Só o Rodrigo Caio começou jogando.
Exatamente. Eu acho que eu não tenho gostado dessa. Primeiro que eu não tenho gostado da montagem do time do Abel. Eu montaria de uma outra forma. Mas o Abel tem as convicções. O torcedor do Flamengo está esperando que com isso o Abel esteja apenas observando aquilo que ele pode usar. Mais uma vez, volto a repetir, o Filipão, ele não modificava o time por inteiro e ele tinha dois times e meio na mão para usar. O Abel, ele está modificando de uma forma praticamente integral o time e ele tem um time e meio com qualidade para usar. Então, há uma diferença muito grande ainda, poderia dizer que está até um abismo de diferença entre os elencos de Palmeiras e Flamengo para fazer o que o Abel tá querendo fazer. Fazendo uma cópia do que o Filipão fez no ano passado. Acho que o Abel deveria rever esse conceito e, na minha opinião, deveria rever o time do Flamengo que ele está colocando. Tem jogo que você não precisa jogar com dois volantes, tem jogo que você não precisa jogar com três volantes. Eu acho que ele pode ser mais ousado, vamos dizer assim, e ele tem que tomar cuidado nessa história de ter dois times, porque o Flamengo não tem dois times, viu, Valdir?
Tá certo, são 17h54 e a seleção sub-20 do Brasil joga logo mais, não é isso, Luiz Ferreira?
Com certeza, Valdir Luiz, a seleção brasileira sub-20 estreia no hexagonal final do Campeonato Sul-Americano sub-20. O Brasil enfrenta a Colômbia a partir das 18h30 lá em Rancagua, no Chile. Gostou do Rancagua, né?
Gostei.
Gostou do Rancagua? Já teve lá?
Não, tive em Viña del Mar, mas não tive em Rancagua.
Tempo
não.
Bom?
Tempo bom. Não, Viña del Mar foi a passeio, não foi nem a futebol. A futebol foi
vinho chileno. Vinho chileno?
Vinho chileno é bom.
Que delícia.
Tira um lugar maravilhoso, né?
Exatamente. Vamos ouvir o técnico da seleção sub-20, o Carlos Amadeu, fazendo uma avaliação dessa primeira fase do Brasil no Campeonato Sul-Americano sub-20.
Cada dia que passa, a gente vai se enfrentando, não só em amistosos, mas aqui dentro da competição. Então, não só a gente passa a conhecer os detalhes do adversário, como o adversário também passa a conhecer os mínimos detalhes do nosso time. Então, a gente tem que primeiro focar no que deu certo e evidentemente, criar algum elemento surpresa para que a gente possa ser feliz nesse jogo diante da Colômbia.
Esse aí é o técnico da seleção sub-20, o Carlos Amadeu. A gente vai ouvir o atacante Marquinhos Cipriano falando sobre o adversário da noite de hoje, 18h30, Brasil entrando em campo para encarar a Colômbia. Fala, Marquinhos.
Vai ser primeiro jogo nosso, foi bem difícil contra eles, todo mundo sabe, foi 0-0, foi um jogo bem complicado, com poucas chances assim, de fazer o gol, foi um jogo bem truncado. A gente espera que eles vão entrar com a mesma proporção que eles vieram do primeiro jogo. A gente treinou agora para minar esses pontos fortes dele, para a gente poder sair com a vitória. A gente está evoluindo a cada dia mais, pegando mais entrosamento da equipe, tá evoluindo. E a gente vai entrar amanhã com o Brasil. O Brasil tem que ser, velho. Finalizar o gol, não deixar os caras respirar, estar 100% focado para sair com essa vitória. Primeiramente a gente pensa no Mundial, classificar pro Mundial, etapa, classificou pro Mundial e a gente vai pensar no título. Mas com certeza a gente quer sair daqui campeão do Sul-Americano.
Esse aí é o Marquinhos Cipriano, Brasil indo com tudo para cima da Colômbia logo mais, Valdir.
Ô Bruno Mendes, você deve estar acompanhando, que é uma pessoa atenta, acompanha tudo. A seleção é altos e baixos, né? Essa seleção brasileira sub-20 do Brasil, né? Não é, Bruno?
Oi, Valdir, pode repetir para mim, por favor, Valdir?
Essa seleção brasileira sub-20 do Brasil é uma seleção que ela tem altos e baixos, ela não mantém um nível, sabe, de regularidade, ela tem uma boa atuação, outra tem uma atuação ruim. Não é uma seleção que a gente possa confiar. Já tivemos outras seleções brasileiras disputando competições internacionais, como o Sul-Americano e o próprio Mundial de diversas categorias, que passavam mais confiança pro torcedor. Essa não passa.
Não passa, e o que me parece mesmo, Valdir, é o seguinte, que o Carlos tem jogo, que o Carlos Amadeu fala pros caras assim, ó, velho, você tem aqui o Lincoln, que é um jogador razoável, tem o Rodrigo, que é um jogador bom, tem o TT, que é um menino do Grêmio, toma a bola aí, faz uma recreação aí, que daqui a pouco a gente vai jogar. Tem jogo que me parece isso, que o Brasil, uma perdição, vou te dizer que essa seleção sub-20 do Brasil tem sido decepcionante, viu, Valdir?
E o que me chama a atenção, não tem nada contra o Carlos Amadeu, que eu nem o conheço, eu sei que ele fez até um belo trabalho no Vitória, eu assisti a final da Copa do Brasil sub-17, Botafogo e Vitória, estádio Nilton Santos, o jogo foi 1-1, ele foi campeão nos pênaltis, fez um trabalho bom no Vitória, mas eu acho que tem que botar gente mais qualificada, que já tenha trabalhado em time de primeira divisão, porque a base é fundamental. E a CBF é uma ação entre amigos, né? E bota os amigos que não têm competência. Quando você bota um amigo que tem competência, tudo bem. Mas quem não é competente, você não pode botar, né, Bruno?
Foi a mesma coisa que aconteceu no futebol feminino. O Vadão saiu, eles colocaram a outra moça lá, que é competente, continua no trabalho dela, é técnica do Santos.
Emily Lima.
Mas que não tinha... Emily, exatamente, a Emily, mas que não tinha essa pegada toda. Quando os caras viram isso, falaram, volta o Vadão que ele tem a pegada que a gente quer. Então o Vadão acabou retornando, eu estou nessa mesma linha de raciocínio de você, Valdir.
É mesmo. Bruno, 17h58, obrigado pela participação, Brunete, mais uma vez. Tamo junto, amanhã de volta, hein?
Tamo junto, forte abraço, até amanhã, Valdir, Luiz e a todos os nossos amigos ligados no Mundo da Bola.
Valeu, Bruno.
Toque final?
Toque final.
Toque final do futebol internacional. Daqui a pouco a bola rola para Newcastle e Manchester City. Brasileiros em campo. Fernandinho começa jogando. Gabriel Jesus no banco de reservas. Copa da Itália, quarta de final. O Milan vai vencendo o Napoli por 1-0. Dois brasileiros em campo. Lucas Paquetá pelo Milan. E o Alan, volante que estourou no Vasco pelo Napoli, Valdir.
Tá certo. São 17h59. Também encerrando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Nessa terça-feira, dia 29 de janeiro de 2019, aniversário do Romário. Grande abraço para o Romário, dos maiores artilheiros do futebol brasileiro. A produção foi do Luiz Ferreira, mesa de áudio do nosso Jorge Brum, central técnico Zé Roberto, os comentários do Bruno Mendes. Jogando o Mundo da Bola volta amanhã, a partir de 17 horas, aqui pela Rádio Nacional. Fique no Nacional, vem aí o repórter nacional, direto de Brasília, e a gente volta amanhã com o programa No Mundo da Bola. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil.